eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou salvação no madeiro, no Calvário.
Amém. Que Deus abençoe a todos aqui presentes nessa noite, no precioso nome de Jesus Cristo, né? Gostaria de ler uma escritura que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Segunda Crônicas 7:14. Vê se tu tem Crônicas na Bíblia, na tua Bíblia. Tem Crônicas na sua Bíblia? E tem o Segundo Crônicas? Amém. Então aí sim, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem algum povo por aí que se chama pelo nome de Deus?
Amém.
Uau! Então é para esse povo que ele está falando, né? Oramos, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que tu venha tomar agora, Senhor, esse culto em tuas mãos e realizar a tua obra de uma maneira especial, ajudando cada filho e cada filha, Senhor, para que todos possam, Senhor, sair daqui melhores do que entraram e serem mais que vencedores, e vencerem todas as coisas e tomarem posse do reino de Deus. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Eu creio que sempre é algo especial para nós que servimos a Deus estarmos no culto. Aleluia. Não só estarmos no culto por estar, mas estarmos no culto para ouvirmos a sua palavra, podemos louvar o nome do Senhor, né? E também recebermos a sua bênção, o seu fortalecimento. Deus fortalece os seus filhos, né? Aleluia. E como nós lemos aqui, a Bíblia nos diz que o povo que se chama pelo seu nome, o povo do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Se esse povo se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, e se porventura está mal, se converter dos seus maus caminhos, porque às vezes nós estamos nos maus caminhos, né? Você sabe o que é um mau caminho? Mau caminho é uma atitude errada. É algo que você está agindo mal. Mesmo na igreja, está fazendo algo que não compete ao cristão. Então tem que se converter daquilo, sair daquilo, né? Então, fazendo isso, ele promete que ouvirá dos céus a tua oração, né? E perdoar os seus pecados, sarar as enfermidades e assim por diante, né? Então, nós estamos confiando em toda a promessa de Deus. E eu quero ler algo aqui, que nós temos que entender, irmãos, que tem um momento na vida ou na trajetória da fé que você realmente tem que empreender mais força do que o normal, né? Nós temos que entender que temos um adversário cruel. Cruel e que odeia cada um de vocês e odeia qualquer tipo de pessoa por aí, né? Aleluia. Mas principalmente aquele que se diz cristão, esse ele odeia muito mesmo. E eu quero ler algo aqui que o mensageiro menciona, na mensagem perguntas e resposta número 9, onde uma pessoa na pergunta número 15 faz uma pergunta e diz: é possível para uma pessoa cheia do Espírito Santo ser dirigida ou fazer coisinhas, influenciada a fazer pequenas coisas, certas coisinhas que não deseja fazer? Oh, sim, senhor. Sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você está bem no lugar, então, para ser dirigido por essas coisas. Você apenas se torna um alvo. Quando você está lá embaixo servindo o diabo, ele simplesmente permite que você ande relaxado da maneira que você quiser. Porém, tome uma posição por Cristo. Aleluia. Vá você para o outro lado, então. E ele aponta cada atirador ao seu redor, cada tentador, tudo que poderia ser atirado em você. Então você entenderá isso. Mas o que você possui? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vem. Agora, você não estava em nenhuma batalha aqui no mundo. Você estava apenas enlameando. Vem. Porém, agora, você está limpo. Você se vestiu, você se barbeou, penteou seus cabelos, você colocou um uniforme, você tem uma arma em sua mão. Vamos, vem, você está na batalha, não para aparecer, mas para lutar e lutar. Claro que quando chega as tentações, com o espírito, né, o escudo da fé, a fivela, e seguir em frente, vem, isso é certo. Coloque toda a armadura de Deus. A Bíblia fala isso, não um pouco de armadura. As pessoas pensam que o diabo é pouca coisa, irmão. Se você não estiver guardado debaixo da palavra, ele vai te enfiar, aleluia, o veneno que vai acabar você te matando, né? Eu domingo esqueci, queria muito que o irmão, tinha um irmão que me falou aí, eu queria que ele desse testemunho e acabei esquecendo de um domingo. Vamos ver se domingo que vem ele traz isso. Eu gostaria que você visse o testemunho dele. Ele foi uma pessoa que esteve no inferno, né? Ele esteve como que morto e foi parar no inferno. E você ouvindo a história dele, você fica apavorado com o que ele viu lá. Ele disse que, diz ele, né, que ele não quer ir para lá, de jeito nenhum. Mas depende da vida da pessoa aqui que determina. As pessoas não sabem o que é isso. O mensageiro disse que se elas soubessem o que espera, elas nunca, mas nem de longe, largariam, aleluia, a oportunidade que Deus deu de vida eterna para elas, né? Mas aí você tem o escudo, vem, isso é certo. Coloque toda a armadura de Deus. Por que colocar uma armadura se você não vai lutar? Claro que vai. Todos os soldados estão vestidos para lutar, não para aparecer. Saia e diga, eu sou fulano de tal. Porque às vezes o crente vem na igreja, não sou nada contra você se periquitar, né? Eu acho até bonito se periquitar, fica bonitão, bonitona. Mas não é isso não, irmão. Isso não quer dizer que você está livre, porque você é bonitinho, arruma bem o cabelinho e bem a roupa, que aí você é um soldado. Não. Aleluia. Você tem que ter consciência que o diabo vai atacar você, bonito ou feio, né? Aleluia. Você não veio, não foi chamado a não ser para lutar. Então, eu sou fulano de tal. Agora, eu sou um cristão. Veja quem eu sou, eu pertenço a fulano, ciclano, aleluia. Eu recebi o Espírito Santo outra noite. Claro, nada me incomoda mais agora. Ó, irmão, eu creio que é melhor você voltar e tentar outra vez. Ó, eu estou lhe dizendo, logo que você diz que tem o Espírito Santo, Satanás tem todas as armas apontadas para você para atirar. E ele vai atirar. Então você está com toda a armadura. Então tome o escudo da fé, a espada do Espírito, a palavra, fivele bem a armadura, calce os teus pés no Evangelho, né? Põe o capacete da salvação, tire a velha peça de artilharia, né? O peitoral, aperte a cilha e se ajuste um pouquinho. Fique pronto para isso, porque está vindo. Não te preocupe. Sim, senhor, você terá problema suficiente. Mas recordem, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, não é só simplesmente porque tu veio à igreja, né, que o diabo vai ficar contente. No momento que você saiu lá das mãos dele, e você veio servir a Deus, você está servindo, todo o inferno está contra você. Ele não vai sossegar nem de dia nem de noite. Ele vai te dar problema, ele vai te tentar. Ele quer que você saia da salvação, ele quer que você negue essa fé. Ele quer mais que você se ferre com ele. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia é bem clara, é uma batalha. E Deus não tem prazer nos covardes. Tanto é que a Bíblia diz que nenhum covarde entra no reino de Deus. Os tímidos, né? Os mentirosos, né? Os que negam a fé. Então essa gente não vai para o céu, irmão. Eles estão perdidos e nem sabem ainda que estão perdidos. Vão saber quando o diabo pegar eles pelo calcanhar, quando começar a puxar, vem para cá. Aleluia, é que Deus é longânimo, né, irmão? Deus é um ser muito longânimo, ele não age como um ser humano, muito raro ele agir como nós, né? Ele é longânimo, ele dá tempo ao tempo, ele não tem pressa, né? A pessoa às vezes pinta, borda, faz, acontece, né? Deixa, dá lugar ao diabo, rejeita o amor de Deus, né? E ainda diz, Deus não viu, não aconteceu nada. Não aconteceu nos teus olhos, nos olhos de Deus ele já viu o fim da tua carreira, né? Ele já viu. Então Deus não tem pressa de mexer nessas coisas aí. Mas para nós que lutamos, nós temos que ter consciência de que você entrou num campo de batalha. É vida eterna ou morte, separação eterna. Satanás não quer que você tome posse do reino de Deus, de maneira alguma. Agora está em você querer ou não. Se você quer, você vai tomar toda a palavra de Deus e se vestir de toda a armadura de Deus e usar a espada do Espírito. Ó, irmão, usar espada é para você atacar e cortar, viu, irmão? Tem pessoas, irmãos, que o diabo vem lá, diz qualquer coisa e eles ficam rindo, né? O diabo diz, vai e te pinta aí, minha filha. Tu vai ficar bonito, nós vamos tirar uma foto. E o crente vai, ele não puxa a espada e diz, aqui não, né? Aleluia. O diabo convida para ele fazer qualquer coisa errada, ele não puxa a espada. Eu sou um cristão e se bobear eu te expulso Satanás. Né? Você tem que saber lutar, irmão. Senão você, tá bem, seu diabo, tá bem. Tu quer? Eu, tá sim, senhor. Que é isso, irmão? Isso é negar fé, irmão. Isso é dizer, Jesus, você não vale nada para mim. Satanás que é. Você não conhece Satanás, irmão. Você não tem ideia quem é esse bicho. A última pessoa que viu Satanás ficou louco. Ele só viu Satanás, ficou louco, que eu conheço. Né? Quer dizer, de uma pessoa que a gente soube, né? Ele, Satanás apareceu para ele e enlouqueceu. De tão terrível é isso. As pessoas não sabem o que é isso. E ficam brincando com o diabo, né? Achando que o diabo é um grande amigo. Você não conhece esse ser, né? Aleluia. Mas eu aconselho o conselho da palavra de Deus para você vir e se humilhar perante o Senhor. A única maneira de você se livrar é se humilhar, né? Aleluia. E quando nós estamos na batalha, agora o mensageiro diz aqui também na mensagem, pondo no ao lado de Jesus, ele no parágrafo 98, ele diz, é isso, essa é a maneira para vencer uma guerra, continuar tentando, né? Coloque o cartucho e puxe. Você tem um propósito, um alvo para acertar. Qual é o seu alvo, igreja? Qual é o alvo que vocês querem alcançar? Hã? Qual é o alvo? Não sabe? Hã? O próximo carnaval é o alvo de vocês? Se desviar e tomar, se prostituir é o alvo? Qual é o alvo de vocês? A glória. Isso é a primeira coisa que vocês tinham que dizer, a glória. Porque então o alvo de vocês está meio obscuro. Meu alvo é a glória, eu vou estar na glória. Não sei se vocês vão estar, mas eu vou estar. Aleluia, Jesus me ofereceu isso e eu vou estar lá. Estou lutando e puxando os gatilhos. Né, e pelejando com o diabo. Aí continua aqui. Você tem um alvo para acertar ou alcançar. Se isso não sair, jogue fora, coloque o outro. E tente outra vez, atirar. Coloque ali dentro e tente isso outra vez, até sair. Há um deles ali que está vivo. E um sairá. Essa é a maneira que temos de fazer. Apenas continue detonando. Detone até algo acontecer. Então, é aquilo que a Bíblia diz. Você tem que bater mesmo, né? Bater duro contra o diabo, irmão. Com o diabo não tem conversa fiada. Né? As pessoas perderam a autoridade, né? Muitos perdem a autoridade, né? Ficam umas coisas assim que não chove, não molha. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes o diabo entra dentro de casa, ninguém ora, ninguém tem reunião de oração, e vão deixando. Ó, irmão, aleluia, você vai perder. Viu? A Bíblia diz... Quem tem a coroa, cuidado para que ninguém tire a coroa da vida de você. Quem é que quer tirar a coroa? Satanás. Ele quer tirar a tua coroa. Agora, nós como soldados de Deus, você no momento que você aceitou Jesus e disse eu sou de Deus, o diabo agora diz, eu vou provar que você não é de Deus coisa nenhuma. Você é meu. E aí ele vem com tudo e depois faz você cair, aí ele anuncia para o inferno, ó. Tá vendo fulano? Ele está dizendo que é de Jesus, mas não é não, ele mentiu. Ele é meu, olha, está fazendo o que eu estou mandando. Tá? E o inferno todo fica, que bom, ele breve vai estar aqui, né? Com nós. É assim que funciona. Né? Aleluia, vai brincando para você ver aonde você vai parar com essa história toda aí. Né? Louvado seja Deus. Depois não vem chorar, nem vem gritar, que aí é tarde demais. Né, irmão? Tem um momento que você tem que gritar. O gritar é agora, chamar a Deus, pedir misericórdia ao Senhor, para que você venha mudar a tua situação. Né? Aleluia, eu estou falando por revelação aqui, irmão. Aleluia, Deus ainda não fez nada, irmão. Não sei se que ele vai fazer, ou vai deixar de fazer ou não. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Uma coisa eu sei que ele está fazendo é comigo. Não sei se ele faz alguma coisa com você, ele está me levando para o céu. Né? O que está em mim é maior que está no mundo. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, muitos acham assim, né? que eles podem fazer o que querem, e não é bem assim, irmão. As pessoas vão pagar caro o preço que elas estão fazendo. Né? Lá em Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Não vai pensar, irmão, que a pessoa tem vantagem em zombar de Deus, viu, irmão? Tem pessoas que estão zombando de Deus. Zombo de Deus, zombo do Evangelho, zombo das coisas santas de Deus, provocam a Deus e acham que vão ficar por isso mesmo. Aleluia. Não vão ficar. Não vão ficar. Você preste bem atenção, igreja. Aleluia. Preste bem atenção. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Toda pessoa que escarnece se arrebenta. Você vê, as pessoas às vezes se humilharem, elas não se humilham, elas pecam. Entende, irmão? São coisas assim. As pessoas pecam, as pessoas transgridem, as pessoas entram em várias coisas, né? Principalmente a murmuração, essas coisas todas aí, né? E acho que não vão colher nada lá na frente. Vão, irmão, vão colher destruição, miséria, né? Desgraça. E assim por diante. Aleluia. Então a Bíblia diz, se converter dos maus caminhos. Se converta dos maus caminhos, senão você vai colher o mau caminho. Você vai colher as coisas. Ou está errado isso? Ninguém colhe nada. Colhe ou não colhe? Claro que colhe, irmão. Assim também aquela que faz o bem, aqueles que perseveram em fazer o bem, também colhem. Porque Deus é fiel para dar a recompensa para cada um. Veja, Deus dá a recompensa para o seu santo. Ele vê que estão lutando. E Deus permite essas coisas de lutar e coisa mais, para ver se você é digno de entrar no reino de Deus. Né? Tem pessoas que não são dignas, são pior do que animais. Né? Não prestam para o reino de Deus, não são filho de Deus. Mas para você, a Bíblia diz, não estranheis a ardente prova que vem. Desde que vem na igreja, vem um problemão em cima do outro. Não estranheis a ardente prova. Porque se você está sendo provado, é porque tem alguma coisa gloriosa te esperando aí. Deus não prova à toa, né, irmão? E na prova também as pessoas têm que mostrar suas cores, de que linhagem eles são. Se eles são do diabo, logicamente eles vão optar por isso, né? Mas se são de Deus, eles vão ficar ali. Aleluia. Até que do alto eles recebam o livramento. Eles vão se humilhar, eles vão orar, eles vão buscar, eles não vão negar a fé, porque eles amam a Deus. A Bíblia diz que nada me separa do amor de Deus, pelo menos não me separa. Não tem diabo que me separa do amor de Deus. Eu amo a Deus. E eu estou disposto a morrer por Deus. Se hoje entrasse alguém aqui, quem negar a fé, não negar, eu mato. Né? Eu sou o primeiro a dizer, eu não vou negar, pode me matar. Você faria isso? Olha, não diga amém se você não consegue coisas pequenas, viu, irmão? Aleluia. Mas isso é amor. Amar o evangelho, você está disposto a morrer por isso. Como os irmãos do passado não são melhor do que eles. Eles morreram por causa desse evangelho. Aleluia. Mas estão na glória, né? Lá eles estão. É lá que eu quero chegar. Aleluia. Não é essa porcaria de mundo aí, que está tudo terminado, né? Não tem nada. O diabo fica iludindo, dizendo que tem um monte de coisa. Tem sim, um monte de inferno esperando aí. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, continue lutando, como o mensageiro diz. Se o primeiro cartucho não deu, entra em cena. Entra, irmão. Essa igreja precisa agir. Agir contra o diabo, irmão. Né? Não se compactuar com o diabo, achar bonito as coisas do demônio, achar coisa bonita das coisas contrárias à palavra. Né? Tudo que é diabo, eles ficam felizes. Mas se o pastor diz uma coisa, eles ficam endemoniados contra o pastor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não ferindo nem A nem B, mas eu não sou pastor de todos aqui, não. Eu sou só pastor de alguns, daqueles que são ovelha. Aqueles que eu digo uma coisa, eles fazem. Aí o pastor diz uma coisa, eles não fazem. Não, quem é o pastor? Eu sou o guia, irmão. Você não chega no céu sem mim. Não vem com essa história. Eu sou o guia. Deus colocou para guiar a ovelha. Ovelha vai atrás do pastor. Não, eu não preciso, posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa? Então tu está no lugar errado, tem que ir para o mundo. Lá tu faz qualquer coisa, irmão. Aleluia. Aqui Deus colocou um guia que vai levar ovelhas para o reino de Deus. Ó, quem não é ovelha, logicamente, bode não vai obedecer isso, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas dizem assim: estou servindo a Deus, estou obedecendo a Deus. O pastor disser qualquer coisa para eles, eles ficam possuídos pelo diabo. Ficam. E nem vem conversar com o pastor, porque não, se eu falar com ele, eu já sei que ele vai fazer isso, mas eu, como sou um bode, eu sou um bode, e bode não ouve, pastor, irmão. E não quer saber se ele tem uma opinião, e se ele tem Deus ou não tem, eu vou pela minha cabeça. Você não é ovelha, irmão. Ovelha, ouve a minha voz. Aleluia. Aí dá um monte de problema, irmão. Vida sendo destruída, lares sendo destruídos, mulheres virando prostituta, homens virando uns bagaços, umas coisas. Tudo porque não ouvem ao Espírito Santo, irmão. Mas eu pergunto, aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo, vê se eles foram destruídos. Vê se o diabo pôde com eles. Não pôde, porque eles ouviram o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que as pessoas estão pensando, né? Não sei o que estão pensando. O que é o Evangelho, o que é Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Uma oração do profeta, ele falando assim. Na igreja, em sua condição, ele diz assim: ó Deus, como eu amo isso, Pai Celestial. Por cada penitente debaixo do altar agora, dobrando seus joelhos e orando. Ó Deus, talvez mães, papais, filhos, pais, mães, seja quem for mais, vizinho, membros da igreja, diáconos, administradoras. Ó Deus, nesse tempo antiquado de moldagem, sentados nesse lugar quente nessa manhã, o Espírito Santo descendo nesse instante, falando de paz. Ó Deus, eu desejo estar de pé naquele dia para te ouvir dizer-te docemente: sim, você subiu, tomou uma posição por mim, agora eu tomarei uma posição por ti. Eu desejo que tu coloques essa paz em cada coração que aqui está aqui hoje, Deus, quietamente e docemente. Eu desejo que tu faça isso. Eu desejo que tu somente movas ali dentro com um sentimento tal que isso nunca mais os deixará. Desse dia em diante, posso os lares serem novos, posso o povo ser uma nova pessoa, possa tudo se tornar novo hoje. Porque esse povo se tem humilhado a si mesmo. E tu dissesse: se o povo que tem clamado pelo meu nome se humilhar a si mesmo e orar, então eu ouvirei desde o céu. E eu sei que tu ouvirá nessa manhã, Deus. Que tremenda oração, né, irmão? Uma oração que o profeta está falando, que ele quer ouvir isso. Quem quer permanecer por mim aqui nesse mundo? Quem quer ser o representante de Deus nesse mundo? Eu quero ser representante. Em todo lugar e chegar, as pessoas já, se elas não souberem, elas vão ficar sabendo. Esse é um cristão. Não é um crente normal. Porque eu tentei fazer uma coisa lá, e ele já puxou uma palavra e saiu atorando, num bom sentido, no meio. Às vezes tem que bater duro mesmo, né? Tem pessoas que são desaforadas. Aí você não tem que dar satisfação, né? Aí você tem que pegar e expelir o demônio, né? Aleluia, louvado seja Deus. Agora, Deus, aqui o mensageiro diz, que ele quer ouvir isso bem. Você permaneceu por mim lá, permaneceu pelo meu evangelho lá, então eu vou permanecer por ti aqui. Vem agora para dentro do reino de Deus. Deus está procurando esse tipo de pessoas, irmão, que permanece por ele aqui, permanece pela palavra, permanece pelo evangelho, permanece pela luz, né? Aleluia, não permanece por Satanás. Aqueles que permanecem por Satanás, não tem que ir para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês querem permanecer por Cristo, irmão?
Amém.
Oh, aleluia. Estão dispostos a sofrer por causa dele?
Amém.
Oh, e se a coisa ficar feia e o diabo apresentar uma coisa melhor, como é que fica? Fica com Cristo também, né? Louvá seja Deus. Agora vamos ter que aprender a lutar, né, irmão? Vamos aprender a lutar. Eu tenho visto as coisas descambar e as pessoas ficam de braço cruzado, achando bonito até, achando assim interessante. O diabo acabando, arrebentando, né? As pessoas não querem lutar com o diabo, querem se entregar, né? Tá bem, Satanás, eu me rendo. Ah, agora eu vou ser inimigo de Deus, junto contigo, vou batalhar contra Deus. Ó, irmão, você sabe que você vai perder, né? Quem sabe que vai perder? Vai perder, né, irmão? A pessoa vai perder. Quem vai ganhar de Deus? Ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Tem gente que tem feito isso, infelizmente. Negaram a fé, né? Blasfemaram do Espírito Santo, estão combatendo contra o reino de Deus, e daqui a uns dias estão podres, e a sua alma no inferno. Não sejamos tão idiotas assim, né? Eu falei esses dias dos idiotas, e tem pessoas que é idiota que nem o diabo mesmo. Eu vou ficar com o idiota do diabo do que com Deus. Eu desprezo a Deus, eu desprezo o reino de Deus. Para mim são pessoas loucas, né, irmão? Loucas, possuídas, em algum lugar deram o diabo, lugar ao diabo, fizeram alguma coisa, não quiseram acertar suas vidas. Irmão, e eu vou dizer uma coisa para você, converter os seus caminhos é você colocar sua vida em ordem. Não vai pensar que você fez alguma coisa errada, e você não acertar aquilo, irmão, você nunca vai ir para frente e você vai morrer sem Deus. Às vezes as pessoas se levantam, né, atacam pessoas, falam mal, difamam e fazem um monte de coisa, né, e depois fica por isso mesmo. Irmão, você vai para o inferno, irmão. A Bíblia é bem clara, a mensagem é bem clara, que você tem que ir lá se reconciliar com a pessoa, para você pelo menos ter acesso a Deus, irmão. Aleluia. Você sabe que pecou, você sabe que logrou, sabe que fez uma coisa errada, atingiu, às vezes magoou, às vezes feriu, fez um monte de coisa, né? Aleluia. E fica tranquilo, você vai ser derrotado, você vai acabar no inferno, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aí você olha as pessoas, que nem esses dias... Esses dias tinha uma moça, né? E falou horrores aí da minha família, não aqui da igreja, uma outra moça de outra igreja, falou horrores. O que aconteceu? Virou prostituta. Quem era o horror? Ela? As pessoas acham que isso é brincadeira, vira prostituta. Se não se matar, se não se enforcar, se não acontecer coisa pior do que isso. Aleluia, porque Deus não se deixa escarnecer, irmão. Tem pessoas aqui que não conseguem vitória, não vão conseguir vitória nunca, vão e estão na linha assim do diabo pegar e dar uma sarrafada e jogar na lama. Por quê? Porque não se humilham, né? Não reconhecem os seus pecados, seus erros, não acertam a sua vida com Deus e com ninguém, mas fazem coisas erradas e não acertam. E pensam que vão conseguir alguma coisa. Irmão, você se você morrer hoje, você está sem Deus. Isso você tem que ter entendimento, irmão. Quer dizer, eu peco, faço, aconteço, faço, e deixa assim. Não, você tem que se reconciliar, você tem que acertar. Eu não tenho mais reconciliações, irmãos. As pessoas não vêm mais falar com o pastor. Eu, graças a Deus, eu estou aliviado que ninguém vem falar mais comigo. E o Espírito Santo disse, são casa rebeldes? São rebeldes? Deveriam vir, acertar e saber qual é o conselho de Deus. Aleluia. Mas eles não querem Deus. Eles estão rejeitando a Deus. Eles não querem. Eles querem o seu caminho. Não o caminho do Senhor. Eles querem a sua maneira. Não a maneira de Deus. Você pensa que vai chegar aonde? Às vezes a maneira de Deus não é o que eu gostaria de que fosse. Às vezes a maneira de Deus vai até contra a minha maneira, meu gosto. Mas eu estou sujeito a me sujeitar a Deus. Me humilhar, sim, Senhor. Não concordo, não gosto. Mas por causa que tu és Deus, quem sou eu para dizer o quê? Né? Vou me humilhar a ti. E aquele que é humilhado, a Bíblia diz que aquele que se humilhar é exaltado. Isso é uma verdade, irmão. Seja humilde. Aquele que se humilha, parece que ele está perdendo. Não está perdendo nada. Ele é exaltado. Deus se agrada aquilo, se agora eu vou te abençoar, agora eu vou te levantar, agora eu vou abrir a porta, agora a coisa vai acontecer, agora a coisa vai funcionar, porque você se humilhou. O caminho da vitória é o caminho da humildade, da humilhação, do reconhecimento, né? Louvado seja Deus, eu estou fraco, irmão, eu estou cansado, irmão, por favor, ora por mim. Outra coisa que a igreja deixou muito de fazer é jejuar e orar, viu, irmão? E tem demônio que não sai, e tem gente que está compactuando com o demônio, né? Ele nem quer ferir o diabo, ele quer ferir a Deus. Ferir o servo de Deus. Mas um caminho, irmão, para você vencer os demônios, jejum e oração. Isso quase ninguém mais pensa. Não, jejuar, para que jejuar? Você está numa batalha, irmão. Às vezes está cheio de demônios. Demônios cercando a tua vida, teu lar, e a coisa está afundando, 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 e você não reage. Tem que entrar em oração e jejum para Deus entrar em cena. Salvaguardar as coisas, salvaguardar teu lar. Às vezes a mulher já está... Por isso que eu disse, né? Aleluia. Sem ofender ninguém, né? Com bom entendimento, né? Mulher, irmão, é para ficar em casa. A não ser em casos especiais, difíceis, né? Pessoas jamais... Mas toda mulher que veio pedir, ah, eu quero trabalhar, eu preciso ajudar em casa, virou vagabunda aqui, né? Que pediu para mim. E não precisava. Pessoas novas, né? Não, irmão, preciso trabalhar, fazer um curso, preciso isso, aquilo, virou tudo prostituta. E agora esses dias eu disse para uma mulher, disse, larga lá teu serviço e volta para casa, vai pilotar fogão. Ali tu vai ficar sossegado. Porque quando tu pilotava fogão, tava em paz, estava tudo tranquilo. Pilotando fogão e arrumando a casa, estava bom. Não, vou sair, vou virar prostituta. E vai virar, irmão. Porque no momento que ela endurece o coração, está dizendo, eu quero virar prostituta. Hã? E homens que não veem, não sabem fazer mais um culto em casa, irmão. E vendo a coisa descambar, e outros mentindo, né? Aleluia. Mães que ficam defendendo aos seus filhos. Irmão, você não tem que defender o erro. Está errado, está errado. Aqui está o erro, bota o erro na presença de Deus, está aqui meu esposo, o erro está aqui, nós temos que... Não, vamos esconder, vamos ocultar essa coisa aí, né? Aí você oculta, aí vão fazer pior. Aí depois vem aí gente aí virar numa coisa, e ninguém sabe o que está acontecendo. Eu acho que estou na igreja errada. Não, você tá no caminho errado. Tomando decisões erradas. Aleluia. O erro tem que ser combatido. Você pode ter afeição de família e tudo, mas quando se tratou de erro, o erro está aqui e vamos botar a coisa no lugar. Né? Vamos entrar em oração, vamos botar em jejum, botar essa diabada terminar, vai acabar, vai terminar com isso. Tem que ser assim. Se você não reagir, irmão, você vai ver, vai colher a desgraça. Nós estamos num campo de batalha, irmão. Aqui não é o lugar de descanso. Você até pode ter um descanso momentâneo, né? Vai ali, descansa um dia. Mas descanso é só na glória, irmão. Só na glória. Se você está pensando, ah, agora eu vou descansar. Não, irmão, aqui você tem um descanso só em Cristo Jesus. E ao redor, um monte de demônio batendo, atacando, fazendo, quer fazer você desistir da fé, negar a fé. Agora, o diabo é muito esperto, ele sabe, ele conhece a mensagem, né, irmão? Ele conhece a palavra de Deus, conhece muito bem a palavra de Deus. Ele sabe como conduzir uma pessoa para ir para um lugar que ela não tem mais retorno. Ele é sábio, irmão. E aí ele leva a pessoa até ela chegar e fazer aquela coisa que não tem mais chance para voltar. Não é pensar que o diabo é idiota, ele não sabe como fazer isso. Ele sabe, ele vai trabalhando com a pessoa não vigia, é porque ele joga naquela artigo a pessoa. E quando larga a pessoa no artigo, acabou. Não tem mais o que fazer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então vamos vigiar isso, irmão. Vamos fazer o que a Bíblia diz. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos parar de andar aí como se nós fôssemos grande porcaria, né? Não somos nada, irmão. Nós não somos nada. Se você acha que é alguma coisa, eu aconselho. A Bíblia dá um conselho e eu vou passar esse conselho para os irmãos, né? Aí por perto do hospital tem vários lugares ali que se chama necrotérios. Sempre tem pessoa sendo velada, um ou outro ali sempre tem, porque São Leopoldo morre mais ou menos umas 10, 15 pessoas por dia, né? E você deveria estar lá e ver o fim de todas as coisas. Que a gente esquece que é um fedido que não vale um ovo, não vale nada. Aí tu vai pegar defunto fedido, que não dá para aguentar o cheiro. Né? Vai encontrar sim, porque isso é que nós somos, irmão. Nada. E assim nós achamos que são, eu sou. É uma carniça braba, irmão. É só parar de respirar, daqui 12 horas não está enterrado, está fedendo que nem bicho não chega perto. Né? O animal, quer dizer, o corpo mais fedido que existe é o corpo humano, irmão. É terrível. Tu botar um elefante ali não fede tanto que nem um animal, como um humano, né? O humano é terrível. Eu não sei o que tem dentro, acho que é muito pecado, né? Deve ser. Que quando fede, é insuportável. Né? Pega um defunto aí de 2 dias, você desmaia. Se o cara é fraco, ele já sai vomitando ali. É assim que é o humano, isso que é o humano. Então a Bíblia diz, aconselha o homem ir nos defuntos, né? Nos velórios. Não só quando morre o parente, não, irmão. Vai lá, tira uma semana olhando morto aqui, morto lá. Eu tenho certeza que você vai mudar um pouco a tua cabeça. Vai olhar, assiste aí uns 3, 4 velórios aí, para ver se tu não vai ficar meio aqui, né? Só numa coisa. Eu não sou nada. Eu preciso de Deus, preciso mais me humilhar. Tá? Aleluia. Eu sou um monte de carne fedida e estou achando que eu sou carne cheirosa. Né? Cheirosa porque você enfia perfume em cima, fede. Nós somos fedidos de natureza, irmão. Né? Fica um dia, dois, uma semana sem tomar banho, nem ninguém dentro da sua casa aguenta, né? É verdade, nós somos fedidos de natureza. Né? Não lava os dentes 2 dias para ver. É um bafo de leão, né? Já está assim virado uma coisa. E é isso que o humano é, nada. Aí tem pessoas que precisam entender isso, que não são nada, eles precisam de Deus, eles estão achando que são grandes coisas. Não, eu sou um cadáver dos bons, né? Não é nada, né? Aleluia, uma carcaça que não vale nada. Aleluia. Você precisa se humilhar, irmão. Se humilhar a Deus, Senhor. Eu vou deixar de ser um pouco abobado, achar que eu sou alguma coisa. Eu preciso de Ti mesmo, Senhor. Se não é a Tua graça, eu estou com câncer aí. Estou com um bruto de uma coisa dentro de mim aí. É tudo a graça e a misericórdia de Deus. Né? Louvar seja Deus, louvar seja o nome de Jesus. Tem coisas que nós temos que entender, irmão. Aleluia. Se não entende, você tem que procurar entender, para você ver quão necessário é nós permanecer no caminho do céu, né? Aleluia, que é o caminho da vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Então vamos lutar, irmão. Vamos botar a coisa no lugar. Vamos ser humildes, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos se sujeitar a Deus. Senhor, é esse teu plano? Amém. Então eu vou entrar por aí. Porque Deus se agrada, irmão, das pessoas que se humilham. Né? Que as pessoas se reconhecem a sua situação e vão a Deus. E Deus exalta essa pessoa, abençoa essa pessoa. Deus não é um bicho, irmão. Ele é o ser mais amoroso que tem, mas só que ele tem que conservar a justiça. Né? Ele tem que ser justo, senão ele não é Deus. Ele é um falso, aí seria um falso. Mas aquele que se humilha, ele é exaltado, ele é abençoado. Tem pessoas que acham que podem com o seu próprio braço. Eu conheço irmão aí, irmão, não é falar mal, mas as pessoas falam demais, sabe, irmão? Falam, e tu não vê nada, não vê um resultado, nada, não vê Deus fazer coisa nenhuma, é só blá, 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 blá. E estão afundando, e estão dizendo que estão no céu. Irmão, você só prospera se Deus te abençoar. Você pode ser sócio até do Belzebu, que tem um mundo inteiro para te oferecer, mas se Deus não abençoar a tua sociedade com Belzebu, nem com Belzebu não vai. Essa é verdade. Irmão, não tem esse negócio. É ficar olhando lá. Ah, tem nas escrituras, esses dias eu li, não me recordo da escritura, né? As pessoas ficam olhando. Eu acho que foi o irmão que leu aqui, não. Acho que foi o Salmo, né, que ele leu. As pessoas ficam olhando, ó, que ele está prosperando, eu estou aqui no caminho de Deus, magrinho, sequinho, coisa magrinha. A Bíblia diz que nem é para olhar aquilo lá, porque Deus, aquilo lá vai cair, você vai permanecer em pé. Você vai estar em pé. Quando ele estiver lá numa miséria, você ainda está em pé. Louvado seja Deus. Olha quanta gente aí que era grande, cheio disso, cheio daquilo, cheio daquele outro. Hoje estão até sumindo, até morreram já, né? Até morreram. Essa é a verdade. Mas aquele que permanece com Deus, como diz o mensageiro aqui, né? Como diz a Bíblia, né? Ele é exaltado, ele permanece em pé. Todos estão caindo aqui, caindo lá, e ele permanece. 10 mil cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, ou vice-versa, e você está em pé, né? Está em pé. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus está com você e o que está em você é maior do que está no mundo, né? Mas vamos lutar, irmão. Vamos pelejar contra o diabo aí, irmão. Não ficar de braço cruzado. Vamos entrar lá no caminho da oração. Reúne a família. Talvez eles não gostem, mas vai lá, reúne. Vamos trazer a Bíblia aqui. Vamos ler. Vamos expulsar o diabo. Às vezes nem é. Ó, pai querido. Não, já diz: Satanás, sai da minha casa. Ah, irmão, Deus, se eu fizer isso, eu vou me arrepiar. Ah, é bom que te arrepia, porque pode ser que ele esteja em você, né? Expulsar o diabo cai desmaiado. Né? Então, vamos expulsar. Expulsar mesmo, né, irmão? Louvar seja Deus. O diabo não tem guampa, não tem nada, mas você capta as coisas. Tá ali o diabo, né, sentado, reinando, fazendo, acontecendo. Então, entre em oração, expulse esse espírito das trevas. Aleluia. Sai, Satanás, do meu caminho. Às vezes você tem que pelejar, às vezes são demônios mesmo. E você entrar em jejum e oração, tu vai ver o que é pelejar, viu, irmão? Você tem diabo, tu vai ficar apavorado, como essa bicharada fica nervoso quando você entra em jejum e oração, né? Chegou a mexer até nas lâmpadas, tirar as lâmpadas né, de brabo. Agora vou tirar a lâmpada para tu não ter luz, tu tá me atacando, né, com jejum e oração, né? É assim que acontece, né? Aleluia, mexa, mexa com o diabo, né? Mexa, mexa sim, ele vai ficar brabo, porque ele está vencido, né? Você está entrando no caminho certo da vitória, que é se humilhar, orar, buscar Deus, né? Vamos reagir, irmão, né? Não vamos ficar de braço cruzado, vamos reagir, né? Lá na tua casa, aleluia, reage, põe o diabo a correr e traga o Espírito Santo. Diz: Senhor, vem aqui na minha casa, entra na minha casa, entra aqui, aleluia, louvado seja Deus. Você vai ver a diferença, como as coisas vão começar a ir para o lugar, né? E se você tem problema, existem problemas, irmão. Existem situações que você tem que entrar no caminho da humilhação. Se a coisa não está andando bem com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, lá o que seja, com o quê? Irmão, entre em jejum e oração para Deus dar um basta. Deus dá basta, irmão. Deus acaba com a festa do diabo. Não fica, não, o diabo está reinando uma ova, né? Está reinando se alguém deixa ele reinar. Mas entra no caminho, Senhor, eu quero uma resposta, uma vitória, faço qualquer coisa, mas termina com a festa do diabo. Deus vai e termina, irmão. Termina isso aí, mas você tem que pagar o preço, está numa batalha, irmão. Eu li esses dias, quando estava no culto que eu falei que o reino de Deus tem que ser tomado por esforço? Estavam aí? Isso é o reino de Deus aí. Ah, Senhor, se tu botar o diabo a correr, ah, fica ali feliz. Se tu não fizer nada, eu ficar com ele, né? Também não é assim, né, irmão? Não, ele não fez nada, irmão. Aí eu me entreguei, né? Ah, que é isso, irmão. Reage em oração e jejum e bota essa diabada a correr. Tem muito diabo aí, irmão. Tem muito diabo aí dando risada, né? Rindo da cara de muito crente. Põe a tua vida no altar, irmão. Não custa nada você tirar um dia de jejum, aleluia, pagar o preço. Mombrando diz que ele pagou o preço da salvação dele, né? Ele pagou. Eu disse, ah, mas não foi Jesus? Sim, mas tem uma parte que nós temos que pagar. E às vezes tem que pagar, e às vezes dói, dói. Ah, tem que jejuar, tem que passar de noite sem sono, tem que estar orando. Sim, mas o preço tem que pagar pela vitória. Hã? Não, Senhor, eu estou na batalha, mas é o seguinte, tu manda um anjo atirar, eu vou ficar sentado olhando. Né? Não, mas também não funciona assim. Ele te dá as armas, vai lá batar, vai lá, bate. E o diabo é vencido, porque o que está em você é maior do que está no mundo. Mas tem uma batalha, tem que fazer alguma coisa. Né? Não vai assobiando, né, irmão? Vai jejuando, orando. Senhor, põe por terra toda essa força diabólica. E Deus vai responder. E desamarra e desfaça essas obras do mal, essas obras das trevas. Né? Às vezes essas obras de feitiçaria, né, que as línguas... Sabe quando uma pessoa amaldiçoa o outro, isso é uma feitiçaria, né, irmão? E às vezes a pessoa é tão ungida do diabo, ela fala, né, amaldiçoa o pobre coitado lá, e o pobre coitado, o crente, fica carregado de trevas, diz, ah, irmão, acho que até vou parar. Né, e os feiticeiros, isso mesmo, para, né? Reage, bota esse diabo correr, tu vai ver feiticeiro morrendo aí, né? Morrendo. Eu me lembro uma vez, isso é feitiço normal, né, irmão? Aquele pequenininho, né? Não é daquele... Mas eu me recordo do meu sogro, uma vez ele fez uma campanha de jejum e oração, e lá os batuqueiros, né? Foi os batuqueiros lá que morreram, né? Morreu os batuqueiros. E aí mandaram a feiticeira lá, a grandona lá, disse, ah, mas o que está acontecendo aí? Tá acontecendo isso aqui? É, tem um vizinho aí que está atrapalhando aí. O diabo reconheceu até o vizinho ali que não dá. O cara já está morrendo, os meus súditos aqui. Mas esse é o resultado, irmão. Acaba com a festa do demônio, né? Aleluia. Nós tivemos problema, eu tive problema uma vez aí, vários problemas. Na frente da minha casa tinha uma mulher que era o próprio Belzebu, né? Eu queria bater na minha esposa, bater nos meus filhos, fazer. Era uma prostituta, uma coisa horrível, né? O que tivemos que fazer? Minha esposa disse, não, vamos ter que entrar na batalha, essa mulher aí é impossível, não tem como viver com essa mulher, essa prostituição, essa coisa, nós não somos cristãos, não vamos sair daqui por causa dela, ela que tem que sair. Né? E entramos em oração, principalmente ela, né, que convivia mais lá, Deus arrancou com tudo. E não foi a primeira vez, irmão. Às vezes tem problemas, tem que entrar em jejum, oração, Deus acaba com a festa do diabo, irmão. Né? Tem problema com o vizinho, aí vou me mudar porque o vizinho é um demônio. Não, o demônio tem que se mudar, não tu. Né? Ah, irmão, Deus o livre, né? Não mesmo, bota na presença de Deus, o demônio vai sair. Né? Às vezes tem problema no serviço, tem problema na família. Né? Aleluia, entre em oração e jejum. E quando, irmão, você está na sua casa, não deixe esses espíritos mesquinhos, que vêm às vezes certas pessoas assim, que não são crentes, são... crente manufaturado, incrédulo, né? E vem lá dizer um monte de asneira e você fica aceitando aqui. Puxa a espada, irmão. Puxa, é coisa mais boa puxar, né? Aleluia. Tinha aquele irmão, uma vez, o gordão que estava aí, né? Que vendia aqueles produtos de limpeza orgânica, né? É de saúde orgânica, né? Ele chegou na minha casa e começou a dizer umas bobagens, mas eu levantei a espada na hora. Aquilo saiu faísca, ele saiu... Ah, você é mal, muito mal. Sem mal, conta as coisas erradas, né, irmão? Eu tinha consideração por você, agora eu não vou ter mais, mas isso não muda nada. Porta está ali, sai, em nome de Jesus Cristo. Vou ficar de mal contigo, não vai mudar nada também. Tu ficar de mal ou deixar de ficar, eu quero que Deus fique comigo. E fique de bem comigo. Às vezes tem que tomar atitude assim, irmão. Não tem. Né? A pessoa quer desrespeitar a tua casa, fazer acontecer, e a pessoa fica lá, pois é. É família, é querido, é não sei o que tem. Minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmão. Eu não fiz isso uma vez só, irmão. Eu fiz muitas vezes, né? Uma vez um irmão também chegou lá e começou a falar mal dos outros irmãos, falar coisas que não tinha que falar. Não, nem era comentário, ele começou a falar e disse, irmão, só um pouquinho, irmão. Eu não aceito essas coisas assim, dessa maneira como tu está me trazendo, eu não vou aceitar. Não, porque isso... Ó, irmão, então, seguinte, irmão, sai da minha casa. Não, porque não sei o quê, pessoal. Sai. E tive que praticamente expulsá-lo de dentro de casa, porque ele não queria respeitar a minha fé e minha integridade com Deus, né? Ele queria trazer semente do diabo ali. Botei para fora. Ele saiu bem brabo, saiu da igreja, tá? Morreu podre. Porque ele saiu falando mal, aquele irmão não tem amor. Amor, amor não tem, essa igreja não tem. Ele foi, se juntou com os vagabundos, esses têm amor. Ele ficou podre, irmão. Podre. Mas eu estou aqui de pé ainda. Gordo, até meio demais. Né? É verdade, irmão. Defenda as coisas de Deus, Deus vai estar com você. Né? Deus vai abençoar você. Tem que ter coragem, irmão. Não ficar aí mesquinhando. Tem coisas que não tem cabimento. Você vê que é o diabo, ó, aqui é assim. Encerra o assunto aí. Acabou aí. Né? Não, não, mas também não. Né? E nem todo tipo de pessoa põe para dentro de casa, né, irmão? Não põe mesmo. Ah, mas eu vim te visitar aqui. Né, e o camarada é uma pessoa que fica blasfemando aí. Não, não, na minha casa não entra. O que tu quer fazer aqui? Eu vim te visitar. Não, blasfemador aqui não tem lugar. Se você sabe que é, é melhor você fazer assim do que essas pessoas trazem uma carga de demônio, tá, tão grande que você não imagina o problema que você vai ter depois que ele sair de casa. Aí vai começar a dar problema no serviço, problema aqui, problema... E você acha que não sabe o que, que é. Foi os demônios que você aceitou ali dentro. Então, nem todo tipo de pessoa você pode aceitar na sua casa. Né? Tem pessoas que chegam lá, eu deixo no portão. Aí deixo o portão fechado, assim, que é. Eu vim conversar, pode falar. E fica olhando para o portão, pode olhar, não vou olhar o abrir. Claro, agora se é um irmão, não, o irmão entra, está aqui, não quer entrar, né? Você veio com tempo para ficar na minha casa, só veio visitar rápido, né? Tudo bem, mas eu recebo, mas chegou outro. O irmão não tem educação? Não, com o irmão não. Qual é a educação que o irmão tem comigo? Né? Nenhuma. Então, não estou te desrespeitando, só estou te deixando na rua. Nada mais. É assim que tem que fazer, irmão. Nós temos que ser sábios. Se falta sabedoria, vamos pedir a Deus, não. Vamos compactuar. Porque aí dá problema, irmão. Dá problema. Aí você não sabe por que que dá luta dentro de casa, dá lá. Pode que não dê no mesmo dia, mas depois, ou outro dia, dali a pouco começa a dar problema, você não sabe de onde que veio aquilo. Veio de algum demônio. Porque, como é que o demônio entrou? É? Por que porta ele entrou? Porque para o diabo entrar numa casa, a porta tem que se abrir. Tu deixou o diabo fechar para o lado de fora, ele vai ficar só ali batendo na porta ali e rosnando, né? Tem meu cachorro que fica rosnando quando ele quer entrar, fica batendo na porta, diz, ah, tu quer entrar. O diabo é mais ou menos assim, irmão, ele, tu deixa lá, ele fica rosnando. E aí a pessoa se compadece dele, pois bem, então, é. Aí você vai ver o bolo que ele vai fazer, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E deixar do lado de fora mesmo. Amém? Em nome de Jesus, e ainda com jejum e oração, aqui também não entra. Tu fechou a porta, o diabo não entra. Não entra, irmão. O diabo só entra se você deixar. Ele só derruba alguém se essa pessoa deixar ele derrubar. Você sabia que o diabo não pode vencer ninguém, a não ser que a pessoa permita? Não. Ah, irmão, o diabo me pegou, e aí me jogou. É, irmão, eu não aguentei. Não, para aí, irmão. Você permitiu, você quis. Me tenta que eu gosto. Aí tu abriu a porta para ele, né? Ninguém, irmão, ninguém. Ele não consegue vencer ninguém, irmão. A não ser que a pessoa aceite ser vencido. Né? Então vamos ser o contrário, vamos ser os vencedores. Né? A Bíblia diz, somos mais vencedores. O que está em nós é maior e vamos reagir contra tudo que é espírito, que é treva, né? Vem para tirar a tua fé. Senhor, o que está em mim é maior, tu é meu Deus, eu vou entrar num dia de jejum e oração, vou acabar com essa treva. E acaba, irmão, bota tudo. Você vai ter um resultado maravilhoso, né? Talvez no mesmo dia você não vê, mas você logo vai ver que as hostes ficaram amarradas e as coisas começam tudo para o lugar de novo, tudo sem direito. Às vezes as portas não abrem de serviço, não abre porta de dinheiro, não abre porta não sei do quê, né? E aí fica ali a pessoa, às vezes até reclamando e murmurando. Vai em jejum e oração, irmão, que a porta abre. Às vezes é o diabo que foi lá e botou um prego lá, trancou a porta. Mas entra no jejum e oração que Deus estoura a porta e fica aberto. Resolve o problema. Ah, irmão, meu problema é irresolvível. Não tem solução. Vai aos pés do Senhor, você vai ficar impressionado como tem solução. Né? Louvar seja, não adianta ficar reclamando. Ah, irmão, a luta está feia, a mulher tá, agora já está com o rolinho aquele fazer massa, batendo em mim. E aí eu já estou querendo deixar. E, o irmão já fez uma campanha de oração, jejum? Não, irmão, mas o rolinho... Não, não é o rolinho, tu já entrou em jejum? Não, porque... tu não quer lutar, né, irmão? Vai no jejum e oração. Ah, mas onde é que eu vou jejuar? Vem aqui na igreja, aqui durante o dia não tem ninguém. Vai ficar o dia inteiro aqui jejuando. Ah, mas aí eu vou perder o serviço. Perde o serviço, irmão, mas ganha essa batalha. Tem coisas que você tem que fazer. E não adianta adiar, e não adianta passar para outro e querer acusar. Vai lá e entra, enfrenta, e Deus vai resolver o problema. Vai acabar com a festa do diabo, né? Aleluia. Tudo vai para o lugar, família, vai tudo para o lugar, irmão. Então, são espíritos malignos que vêm. Né? E se tu deixar, dali a pouco tu vai ver a tragédia. E aí não adianta, como diz, chorar por leite derramado. Como é que é o negócio? Né? É isso? Não adianta, né? Tem que atacar antes. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, irmão. Inclinamos nossa cabeça, irmão, para um momento de oração e pedimos a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Nosso Deus e nosso Pai, como orou nosso mensageiro William Mário Brana, nós também queremos orar, queremos nos humilhar, queremos reconhecer que sem Ti não podemos fazer coisa alguma, nós precisamos de Ti e Tu prometeu nos dar vitória em todas as situações. E nós queremos permanecer por Ti aqui nesse mundo, Senhor, para que Tu naquele dia nos... também permaneça por nós ali. Ó Senhor, e aqui nós temos atravessando batalhas. Tu nunca disse para nós que não teríamos, mas Tu disse que teríamos batalhas. Mas seríamos mais que vencedores. E nisso estamos confiando nessa noite, Senhor. Que nós somos vencedores. Estamos vencendo e queremos vencer mais. Dá-nos graça e fé, nossos corações, para vencer a batalha. Colocar por terra Satanás e todas as suas obras diabólicas. Nós repreendemos agora, no mundo espiritual, ao nosso adversário, Satanás. Sai do nosso caminho, sai do meu caminho, sai da minha casa, sai do meio da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu estás vencido e derrotado e nós te amarramos agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, que a tua graça, a tua glória... cai em cada coração. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo.